TEDxAveiro.com. TEDx Aveiro, 21 de maio, no Teatro Aveirense.
Porque é sexta-feira, a esta hora começa o Chá das 5, em direto do Hotel Moliceiro, em Aveiro.
Chá das 5, no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Esta emissão tem a assinatura da Maria Inês Santos.
Boa tarde, Fernando. É verdade, estou aqui em direto do Hotel Moliceiro e aviso já que precisas de fazer aquela magia que sabes fazer, porque eu estou a ouvir-me outra vez. Exato, já está tudo bem. Hás de explicar-me o que é que fazes.
Sim, eu depois explico.
Está bem. Muito bem. Estamos aqui, como dizia, em direto do Hotel Moliceiro para mais um Chá das 5. Hoje, com os Birds Are Indie, ou pelo menos com parte, com dois terços dos Birds Are Indie. Eles, como disse de manhã também, atuam mais logo no, na Associação Cultural Mercado Negro e passam antes aqui pelo Hotel Moliceiro para falar comigo, porque têm um novo álbum e vêm apresentá-lo. Olá.
Olá.
Eu estou aqui com o Ricardo Jerónimo e com o Henrique Toscano, portanto falta aqui a Joana. Certo?
Falta a Joana, sim, mas ela já vem. Não fica, ela está bem?
Sim.
E já vem.
Está a trabalhar?
Está.
O que a torna uma pessoa muito mais digna do que vocês.
Está a terminar, sim. Nós somos uns indignos, indigentes, e ela está a finalizar o seu turno.
Portanto, Birds Are Indigentes.
Birds Are Indigentes. Boa.
Ok, fica a dica. Muito bem. Álbum novo, Let's Pretend the World Has Stopped, não é?
Exato.
Então, antes de mais, quero perceber, isto traduzindo para quem não domina a língua inglesa, vamos fazer de conta que o mundo parou. Porquê?
A ideia do nome tem a ver com a ideia que nós quisemos criar com o disco. Nós não fazemos propriamente, e este não é um disco conceptual, mas gostamos sempre de criar um imaginário à volta do disco, quando temos as músicas todas mais ou menos definidas que vão entrar. E pareceu-nos que fazia sentido. E normalmente o imaginário tem a ver um pouco com as músicas em si, com as letras, e por outro lado tem um pouco a ver com aquilo, com a nossa vida pessoal e com aquilo que nós nos andamos a sentir durante esse período de gravação e de composição, etc. E nesta altura andávamos um bocadinho com a vontade que o mundo parasse um bocadinho, para nós descansarmos e para não nos parecer tudo tão passageiro. E então a ideia era propor às pessoas que, quando ouvissem o nosso disco ou quando viessem a um concerto, que imaginassem que o mundo parou, ouvem aqueles 40 minutos de música e depois podem voltar às suas vidas.
40 minutos deste álbum?
Sim, se calhar nem são tantos, são para aí 30 e...
Eu há pouco estive a ouvi-lo todo no Spotify e por acaso acho que foi menos de uma hora.
Sim. Para aí 38, não sei. Sim,
sim, foi rápido. Eu sei que penso, mas já acabou.
É para caber no vinil. Em maio vai sair um vinil.
Muito bem. Vocês já tinham outros álbuns, e terás que me recordar, porque eu não fiz o trabalho de casa. Ou, aliás, fiz o trabalho de casa, mas deixei-o precisamente em casa, fazendo honras ao nome. Mas antes de irmos aos últimos álbuns, e lá está, para quem não está contextualizado, quem são os Birds Are Indie? Vocês vêm de Coimbra, eu já tive o prazer de falar convosco, vocês estiveram no Festival Rádio Faneca.
Quase
no
há um
passado,
ano.
Em maio, exato. Também já vos tinha visto antes, noutros sítios, aliás. Já vos fiz um pedido que não soa nada bem na altura, que espero que possa fazer-vos novamente hoje. Eu pedi-vos em Estarreja a Black Sun, mas era uma altura má para se tocar a Black Sun, portanto fica agora aqui o pedido novamente.
Pois, se calhar nós temos agora uma música que é quase a Black Sun, mas que não é a Black Sun.
O que é que é ser quase a Black Sun?
Porque a Black Sun é uma música sobre uma gata que nós tivemos, eu e a Joana, e que foi sempre a gata da Joana durante muitos anos, e que, entretanto, quando nós começámos a viver juntos, pouco depois morreu. E fizemos-lhe uma música, uma espécie de música de embalar para...
Que é linda, que é a Black Sun.
Sim, que se chama Black Sun. Era uma gata totalmente preta, e daí o nome. E depois, passados uns tempos, tivemos outra gatita que, coitada... tinha muitos problemas de saúde e viveu pouco tempo. E então achámos que era injusto esta também não ter uma música de homenagem, uma música de nos fazer um bocadinho ultrapassar isso. E então fizemos-lhe uma música que está neste disco.
Okay.
Se chama Springtime.
Ok, portanto vocês já perceberam que não podem ter gatos.
Agora temos uma que está saudável e é muito querida e que vai viver muito tempo.
Não descrevam nada, pelo menos para já. Por favor, esperem uns anos. Mas estava eu a perguntar, antes de entrarmos por aqui, e antes que também a proteção dos animais venha aqui confiscar a vossa tutoria de animais.
Nós tratamos-nos muito bem. A Joana, então, é mesmo quase que fala... língua de gato.
A Joana, na altura, respondeu-me... A Joana respondeu-me de forma muito emotiva na altura, de facto, que a vossa gata tinha falecido há pouco tempo e que não conseguia.
Sim, sim, era uma gata muito especial. E foram 13 anos com a Joana, por isso.
Ah, 13 anos é muito tempo, afinal são bons dados.
Sim, sim, sim.
Dizia eu, quem são então os Birds Are Indie, para quem não vos conhece?
Os Birds Are Indie sou eu, que sou o Jerónimo, é este moço aqui.
Henrique.
Que é muito falador, não é? Já da última vez que estivemos juntos percebi.
Ele faz outras coisas muito bem.
Ah, ok.
Poupando-se nas palavras.
Ok.
E é a Joana, somos três, de Coimbra. Começámos esta espécie de banda, na altura não sabíamos o que é que estávamos a fazer, para aí há 5 anos. Na altura fui só eu e a Joana, que éramos namorados já há uns tempos. Começámos a fazer umas músicas assim, um bocado terapêuticas, também para passar um bocado o tempo, para distrairmos a cabeça. E depois, passado um tempo, o Henrique foi um dos amigos que nos incentivou a continuar de alguma maneira. Uns porque faziam fotografias, outros porque faziam as capas dos discos, outros porque tinham uma net label. No caso do Henrique, ele tinha conhecimentos de gravação e material de gravação e ofereceu-se para nos começar a gravar os discos. E depois acabou por fazer parte da banda.
Uhum.
E agora somos um trio que faz indie pop.
Portanto, a prova de que o Ménage à Terroir funciona, pelo menos na música.
Sim, funciona muito bem.
O Henrique está a rir-se.
Muito bem, eu, sim.
Olha, mas e porquê Birds Are Indie? Sabes que, desculpa interromper-te, eu convidei alguns amigos para vir a este concerto e um deles disse, mas devo levar a minha camisa de flanela?
Sim, o nome é precisamente por isso.
Pronto.
O nome é precisamente por isso, porque era uma altura em que andávamos, é uma espécie de private show que nós tínhamos, que andávamos a falar do que é indie, não é? Porque andava-se a usar o indie para muitas coisas, por exemplo, para camisas,
okay,
ou para óculos que são indie, ou para sapatilhas que são indie.
É cultura hipster, portanto.
Exato. E então, para nós, a ideia de indie vai muito além de um estilo musical, ou de música, ou de... sei lá. É mesmo uma postura, é uma maneira de estar na vida, é uma maneira de estar desprendida e... em que não se é demasiado exigente, em que se aceita as coisas e em que tenta ser bom para as pessoas e em que se tenta fazer as coisas por nós próprios da maneira que sabemos, da maneira honesta que sabemos. E o indie é um bocadinho isso, pode haver hip-hop indie, estás a ver? Nesta ideia, pode haver metal indie. É mais uma maneira de estar do que um estilo. E então a nossa ideia era dizer, ok, esqueçam lá essas coisas todas que podem ser indie. A única coisa indie são os pássaros. Se quiserem rotular alguma coisa de indie, são os pássaros. E era uma piada que depois ficou o nome da banda.
Até porque indie vem de independente, não é?
Sim, lá está. Manter a independência de fazer as coisas por nós próprios e pronto.
Mas sabemos os três que ser indie já não é nada disso, pois não? Eu, pelo menos, daquilo que vejo, acho que agora se faz um grande esforço para ser ou para se parecer indie e já não é bem... Eu estou a falar não de vocês. Estou a falar de quem se diz indie, que grande parte acho que não se está a borrifar, digamos assim, para o que as pessoas pensam e não quer ser bom, quer só ser.
Sim,
alguma
acho
coisa.
Quer dizer, o indie até pode ser, é usado como um insulto, não é? Diz assim, são uma banda indie, são uma banda indie. Ou então, pelo contrário, há pessoal que tem enormes máquinas por trás, mas que depois essa máquina constrói uma imagem supostamente de alguém que veio de baixo, sozinho, independente, etc. Não sei. Pode ser usado como qualquer rótulo, pode ser usado para coisas positivas, coisas negativas. Mas é fixe, é um bocado a ideia de desconstruir isso que seja o indie. É como os Eagles of Death Metal. Também eles não fazem death metal.
Pois não. Mas... E também não são uma banda de covers dos
Eagles. Exato. E essa mistura também tem a sua piada.
Muito bem. Este é o vosso terceiro álbum?
Terceiro, sim, álbum com...
Sim.
Não EP, é o terceiro.
Muito bem. Para os outros, e agora peço sim aquela ajuda, recordem-me quais são os outros, o pior disto tudo é que eu os tenho e não sei.
O anterior, portanto, que foi o segundo, chama-se Love Is Not Enough, e o primeiro chama-se How Music Fits Our Silence.
Exato. Agora faz todo o sentido. E o que é que este terceiro traz de novo?
Diz lá, Henrique.
Músicas novas.
Boa! Ninguém estava à espera dessa.
Sim.
E estas músicas novas trazem alguma coisa de diferente?
Trazem um som um bocado mais cheio, um bocado mais pensado. Trazem instrumentos novos. Em termos rítmicos, está mais trabalhado.
Uhum.
Está mais roqueiro, por assim dizer. Que mais? Assim, não saindo muito da linha dos outros discos, porque quem ouvir percebe que é um disco nosso.
Uhum.
Penso que está um disco mais não sei, até tecnicamente mais bem feito. Até porque nós neste disco, quando fomos para estúdio entre aspas, foi uhum. gravado em casa da minha avó. Quando fomos, já tínhamos as músicas todas muito bem ensaiadas, já sabíamos o que é que íamos fazer, nos outros discos não. Portanto, este acaba por ter essa vertente mais profissional, entre aspas.
A sensação de que eu fiquei é que era um disco mais uniforme, ou seja, eu nos outros tinha a sensação de que agora estava a ouvir uma coisa mais calma, depois uma coisa mais agitada, e aqui fiquei a achar que todas as músicas eram muito ritmadas. Achei diferente dos outros, não sei se concordam comigo.
Sim, porque apesar de ter músicas mais calmas e outras mais mexidas, que é sempre uma espécie de assinatura nossa, não é? Nunca conseguimos fazer um disco só de uma coisa, uhum. ou um concerto só de uma coisa. Acho que sim, mesmo as músicas mais calmas muitas vezes têm bateria, têm um ritmo que lhes dá um certo acompanhamento, ou estão gravadas de uma maneira, lá está, com mais instrumentos, não são tão minimalistas, e se calhar isso dá-lhes uma unidade maior, acho que sim.
Muito bem, vocês estiveram fora agora, estiveram em Espanha, não é? A dar alguns concertos, como é que foi?
Sim, foi ótimo, fomos a Saragoça, Barcelona e Madrid.
Uhum.
Já temos tido assim um love affair com Espanha nos últimos anos, mais com a Galiza, mas quisemos e estamos a trabalhar para que isso continue, não nos ficarmos só pela Galiza, irmos também tocar a outros sítios, porque Espanha recebe-nos sempre bem também, é aqui mesmo ao lado. Muitas vezes ir a algumas cidades de Espanha é mais perto do que ir a algumas cidades portuguesas. E
mais fácil, talvez?
Às vezes mais fácil. São públicos diferentes, são experiências diferentes e nós gostamos muito também. E vamos passeando aqui pela Ibéria,
uhum.
o que é fixe. Já temos mais concertos marcados na Galiza para junho e para, em princípio, outubro. E depois, em princípio, em dezembro, vamos fazer uma tour em Espanha também.
Boa.
Que ainda está em processo. Para além de tudo o resto que se vai passar em Portugal.
Vocês engraçam com os espanhóis e eles com vocês?
Até agora tem sido, não é? Sim. Até agora tem sido, tem corrido muito bem.
Eu sei que já vos devem ter perguntado isto, mas terei que perguntar. Que diferenças é que encontram entre o público português e o público espanhol? Além deles serem, obviamente, muito mais barulhentos que nós.
Sim, o barulhentos depende do contexto. Se estivermos num bar, ou assim num sítio que tenha um bar, às vezes há um bocadinho mais de ruído, mas às vezes cá também há, depende dos sítios. Mas em sítios em que é suposto não haver ruído, eles são muito respeitadores, pelo menos nós temos tido essa experiência em muitos sítios. Em termos de diferenças ou semelhanças, acho que não são muitas, acho que muitos têm aquele interesse particular pelo que se passa do lado de cada fronteira. Uhum. Isso passa-se muito na Galiza, que eles são muito curiosos sobre o que é que se passa em Portugal. Há uma proximidade dos galegos mais com Portugal do que com o resto de Espanha. Muitas vezes também há uma diferença, mas isso eu acho que tem a ver com, não sei, também poder de compra e com... Eles compram muitos discos, normalmente, a seguir aos concertos. Não sei se têm mais dinheiro no bolso do que o português médio, não sei. Por outro lado, também acho que deve ter a ver com o facto de, como somos portugueses, eles têm aquela sensação de podem nunca mais nos ver, não é?
Sim,
nós aqui
sim,
às
sim.
vezes, pois, quando eles cá vierem outra vez compro, ou depois compro na FNAC ou qualquer coisa assim. E acho que eles têm um bocadinho esse gosto de comprar os discos e de levar uma recordação para casa.
Bom, e também não sei se não será uma questão de hábito dos portugueses, que não são muito de comprar CDs.
Pois, não, cá também vendemos, e também, felizmente, mas em Espanha nota sempre aquele bocadinho extra. Não sei se tem mais explicações, não sei. Mas fomos muito bem recebidos e comemos bem. É muito fácil viajar em Espanha, as estradas não têm portagem. Fomos de Vilar Formoso até Barcelona e voltamos. 0 euros de portagem.
Uau!
Em boas estradas. Portanto, é sempre agradável. Paisagens bonitas. A maior parte.
Sim. Muito bem. O que é que vocês trazem para vender logo? Já agora?
Trouxemos um bolo de mármore. Um bolo de mármore muito bom. Mas acho que isso vamos oferecer.
Não, ah, é? Bom mesmo?
Não sei se é muito. Acho que deram-nos para comermos ao lanche. Ainda não abri a caixa.
Ah, ok, ok, ok. Mas além do novo CD que vem convosco para vender, o que é que trazem mais?
Teremos o novo, não é? Temos o anterior, que foi o segundo. O primeiro já não temos porque esgotou já há uns tempos. E temos alguns pins também. Os amantes dos pins também temos novos.
T-shirts nada?
T-shirts não. Fizemos há muito tempo, fizemos. E depois nunca mais fizemos. Pode ser uma boa ideia.
É que eu ia já ficar com uma.
Pode ser uma boa ideia para uma próxima.
Muito bem. Os Partizan Indie, eu já percebi, quer dizer, que vocês escrevem sobre situações, sobre, não sei se pessoas, pelo menos gatos, sobre gatos escrevem. Também me recordo agora de uma música que vocês escreveram, pelo menos a Joana e o Jerónimo, de uma viagem que fizeram a Cardiff. E de resto escrevem sobre situações, sobre coisas que experienciam?
Sim, acho que é um bocado inevitável, mas a ideia normalmente das canções é falar... está sempre em torno da relação entre as pessoas, ou da relação de uma pessoa com alguma coisa, ou com alguma situação, com algum estado de espírito, enfim. Mas normalmente é sempre a ideia. Essas pessoas, às vezes sou eu e a Joana, às vezes é a banda, às vezes são amigos, uhum. às vezes são personagens de filmes, enfim. Bom. Mas é sempre um bocado a ideia de as dificuldades ou as coisas boas desta coisa de vivermos com outras pessoas num sítio.
Não é assim tão linear escreverem sobre as pessoas e sobre aquilo que fazem. Podiam escrever sobre filosofia, as emoções.
Sim, sim, mas acabam por ser coisas que nos rodeiam de alguma maneira,
sim,
não é?
Sim. Agora recordei uma música que vocês têm também, que fala sobre estarem a ver curling. É curling?
Sim.
Na TV.
Essa queres contar?
Eu acho, né? sempre essa história ótima.
O Henrique não tem televisão, raramente vê, mas eu e a Joana em casa temos um vício muito grande, que é o Eurosport, aquele canal de esporte.
E então, pouco provável.
Sim, opa, e adoramos mesmo ver snooker, aquele desporto tipo bilhar, não é? E curling também na televisão, e ciclismo. Qualquer dia fazemos uma música sobre ciclismo.
Mas é que eu tenho sempre a sensação de que quando... é a terceira vez que eu ouço esta história e fico sempre... Mas o que é curling? Que eu não sei.
Ah, o curling é aquele desporto de inverno que é jogado num pavilhão em que há assim umas pistas compridas em que eles depois atiram aquelas pedras que são umas pedras redondinhas de granito e depois vão os senhores a escovar à frente da pedra e depois as pedras batem umas nas outras. Chamam-lhe o xadrez do gelo.
Que bonito.
Eu acho um nome apropriado. É muito relaxante. Eu comecei a ver aqui, eu recordo, já vejo snooker há muitos anos mesmo, na televisão, no Eurosport. E peguei esse vício à Joana. Mas o curling comecei a ver há uns anos só, e foi uma vez que estava doente. E aquilo é extremamente relaxante.
Ok, vou tentar. Sim. Portanto, larguem o diazepam, vejam curling na Eurosport.
Grande dica, é isso mesmo.
Boa. Eu espero esquecer-me desta história para daqui a um ano, quando voltarmos a falar, ter que perguntar outra vez. Eu espero mesmo. E agora uma pergunta muito mais intimista. O amor está nessas pequenas coisas?
O amor é uma coisa um bocadinho difícil de definir. Aliás, nós temos uma música deste disco novo.
Eu já sei o que é que vais dizer. E agora vou mostrar que sei. O melhor amor é aquele que não se percebe, não é?
Sim.
Qualquer coisa assim.
Qualquer coisa assim.
Eu estava a ouvir isso e a pensar, não é nada.
É assim, eu costumo dizer, essa música vem de uma frase que eu uma vez disse, e que disse assim sem pensar, e depois ficou-me, que é, quando estiveres a tentar explicar que sentes amor, mas não consegues explicar, então provavelmente é.
Oh.
E então a música é sobre essa ideia. Agora, há muita gente que pode conseguir definir o amor muito bem, que é isto e que é aquilo, e não sei muito bem, é inexplicável.
Lá está, mas é uma boa resposta, mas, para quem te pergunta isso.
Sim, mas essa
música
sobre snooker e curling, na verdade, não é sobre snooker e curling. Nós não vamos ao ponto de fazer músicas sobre desportos. Essa música é precisamente sobre encontrar alguém com quem queremos ver snooker e curling. Então, essa é a ideia. Isso pode ser amor, ver snooker. Pode ser amor.
Já agora, vamos saber o que é que para o Henrique é amor, porque ele estava ali a afagar o Jerónimo como quem se safou à pergunta, e acho que agora também merece. Henrique, não?
Não.
Ok.
Não tenho uma resposta pronta para isso.
Ok, então, como nos vamos encontrar daqui a um ano? Podes começar a escrever, podes começar a...
Sim, podes já começar a pensar.
Outra das músicas que eu ainda não ouvi a letra com atenção, mas gosto muito do título, que é o vosso single de estreia, Partners in Crime. Fala sobre o quê, já agora? Já que vocês têm uma história associada praticamente a todas as músicas,
sim,
ou pelo menos uma ideia.
Essa fala de... Essa foi uma das músicas, não aconteceu muito, mas uma das poucas que... Começou pelo título, uhum, porque era um título que nós tínhamos como possível para um disco anterior, mas depois ficou de lado. Não fazia muito sentido. Mas o nome ficou. E depois, este nome era bom para fazer uma música em torno disto. E então a ideia foi encarar-nos, nós os três, enquanto amigos / parceiros de banda, como parceiros neste crime, entre aspas, que é andarmos por aí a assaltar o coração das pessoas, eventualmente, em palco, ou em disco, ou como quiserem. E então fala de a ideia de uma banda que chega a um sítio e que diz: ok, agora vocês preparem-se porque vocês vão ser assaltados. Assaltados metaforicamente, não é? Pronto. E então também achámos que era uma boa música para começar o disco, precisamente por isso. E é sobre isso.
Portanto, que sejamos sempre todos presos por encontrarmos os parceiros de crime certos, não é?
Exato. Ou se, por outro lado, nós somos três, neste temos um pequeno gangue, mas quem se quiser juntar ao gangue, indo a concertos, ou comprando discos, ou pondo like no Facebook, pode-se juntar da maneira que quiser.
Pronto, vocês vão estar no Mercado Negro mais logo. A má notícia é que esgotou, era possível reservar e está esgotado. A boa notícia é que podem rezar para que as pessoas que reservaram tenham doenças, acidentes e outros percalços para poderem ir.
Sim, quem quiser, nós soubemos há pouco que estava esgotado, mas quem quiser ainda vir até à porta do Mercado Negro por volta das... Acho que o concerto é às 10, se não me engano.
É às 10.
Um bocadinho antes das 10. Pode ser que haja alguma distância, pode ser que haja mais um lugar em que alguém caiba. Nós gostávamos que houvesse toda a gente que queira. Esperemos que ainda seja possível.
Vamos lá ver. Eu disse isto, mas isto pode virar-se contra mim. Espero não ter nenhum acidente, que eu tenho bilhetes reservados. Espero que não me aconteça nada e depois eu esteja no hospital ou morta, quiçá, a dizer: epá, não devia ter dito aquilo.
Não devia ser dito.
Muito bem. Birds Are Indie. Apareçam, nem que seja para comprar o novo álbum dos Birds Are Indie. De resto, a vossa música Partners in Crime está a passar na Rádio Terra Nova. Portanto, vamos ouvindo por
um
aí.
Prazer.
Muito obrigada por ter estado connosco e bom concerto mais logo.
Obrigado e até logo.
Portanto, eu vou deixar aqui o apelo final, embora as pessoas tenham ouvido, está esgotado, mas pode ser que ainda dê. Birds Are Indie mais logo no Mercado Negro a partir das 10. Eu regresso na segunda-feira para Amanhãs Novas, das 7 às 11, e o Chá das 5 regressa na próxima semana. Bom fim de semana.
Muito bem, termina aqui esta emissão, Chá das 5, de sexta-feira, 8 de abril.
Chá das 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Grande inauguração. A melhor imobiliária chegou à melhor cidade para viver. Imobiliária Bela Casa. Inauguração este sábado, 9 de abril, pelas 15 horas, na Avenida Principal José Estevão, número 521, na Gafanha da Nazaré. Estamos à sua espera. Mais informação: 926-063-298. Bela Casa. Um desejo não muda nada. Uma decisão muda tudo.
nota ao próprio Fernando Pinto, o administrador que em 2005 fez questão de fazer aquela compra. Celso Paiva.
As buscas de hoje tiveram como principal objetivo a recolha de prova documental e, para além do edifício sede da TAP, incluíram a PAR Pública, a entidade pública que gera as participações do Estado em empresas. Neste inquérito, os magistrados do Departamento Central de Investigação e Ação Penal e os inspectores do Combate à Corrupção da Judiciária procuram especificamente uma explicação para o negócio ruinoso que foi a compra da VEM em 2005. A empresa de manutenção e engenharia brasileira custou 500 milhões de euros e nos relatórios de contas da TAP fica claro que sempre foi deficitária, penalizando fortemente a situação geral da transportadora ao longo da última década. Por essa razão, Fernando Pinto é um dos principais visados nesta investigação, sendo suspeito, ao que a Renascença apurou, da prática dos crimes de participação económica em negócio e gestão danosa. De acordo com a nota da Procuradoria-Geral da República, há, no entanto, outros crimes em investigação, nomeadamente os do tráfico de influências, burla qualificada, corrupção e branqueamento. Ainda de acordo com o DSIAP, nesta altura não há ainda arguídos constituídos.
No ponto da situação das buscas que estão a ser efetuadas hoje pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária aos negócios que a TAP fez no Brasil, hoje visadas as instalações da própria transportadora aérea nacional. A televisão pública belga avança que as autoridades prenderam hoje dois suspeitos dos atentados de Bruxelas e de Paris. Um deles poderá mesmo ser o homem de 31 anos que utilizava um chapéu e um casaco branco e que estava com outros dois bombistas no aeroporto de Bruxelas no ataque de dia 22 de março. Trata-se de Mohamed Abrini, um cidadão belga que já era procurado por envolvimento nos atentados de novembro em Paris e que fizeram 130 mortos. Um segundo suspeito, que poderá ter participado desta vez no ataque contra o metro de Bruxelas, também foi capturado. O Procurador Federal da Bélgica confirmou a realização de várias detenções relacionadas com os atentados de Bruxelas, mas não avançou com mais pormenores. João Soares demitiu-se, soube-se esta tarde, depois da polémica promessa de bufetadas a dois colunistas feita numa rede social. As reações esta tarde à admissão do Ministro da Cultura têm sido várias, de salientar a do próprio Primeiro-Ministro António Costa.
Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. João Soares a colaboração que deu, todo o empenho e energia que colocou no exercício dessas suas funções de Ministro da Cultura. Naturalmente, respeito e aceito a avaliação que ele fez das condições que tinha para prosseguir no exercício destas funções, que naturalmente aceitei o seu pedido de demissão.
Declarações de António Costa no Porto, ouvido pela Renascença António Barreto Xavier, que foi secretário de Estado da Cultura do Governo de Coligação PSD-CDS, considera que a decisão de João Soares foi a mais acertada.
Creio que, face às declarações que tinham sido feitas e perante o sentido dessas declarações no espaço público, não estamos a falar do espaço privado, estamos a falar do espaço público, dificilmente haveria uma outra alternativa que foi tomada e que me parece a mais adequada.
E em particular depois das palavras do Primeiro-Ministro também?
Independentemente disso, creio que foi da parte dele a atitude mais adequada.
No Parlamento, o PCP preferiu apontar a necessidade de ser feita uma aposta futura num caminho de serviço público de cultura, aqui citando a deputada Ana Mesquita. Já o bloquista Pedro Filipe Soares considera que foi uma decisão acertada de João Soares.
Eu creio que todos nós percebemos que as palavras não foram as corretas, ou as palavras escritas não foram as corretas, e por isso esta decisão acontece corretamente para corrigir aquilo que foi o momento passado.
Já o deputado centrista António Carlos Monteiro considerou inevitável esta admissão.
Consideramos este episódio lamentável e que não deveria ter acontecido. E por isso parece-nos esta demissão do Dr. João Soares inevitável, sobretudo depois das declarações do Dr. António Costa ontem. Já agora, desejamos que aproveite esta oportunidade para que o Governo passe a ter um Ministro da Cultura, que até agora só ouvimos falar do Dr. João Soares por todas as outras razões que não a cultura.
Ora, João Soares apontou as razões para a sua demissão, diz abandonar o Ministério da Cultura em solidariedade para com o Governo e também em respeito pelos valores da liberdade, sem, contudo, prescindir do direito à expressão da opinião e da palavra. O Parlamento aprovou hoje o fim das penhoras de habitação por dívidas. A lei impede a venda de habitação permanente em processos de execução fiscal. O projeto conjunto do PS, PCP e Bloco de Esquerda passou, apesar dos votos contra do PSD, bem como a abstenção do CDS. Os social-democratas consideram que se trata de um perdão fiscal encapotado às famílias de maiores rendimentos, por a esquerda não ter aceitado a proposta do PSD de limitar o fim das penhoras a habitações de valor até 170 mil euros. E o Governo decidiu libertar as verbas das universidades e dos institutos politécnicos que estavam cativas no orçamento do Estado para este ano. Segundo a agência Lusa, que teve acesso ao despacho do Governo, assinado pelo Secretário de Estado do Orçamento, a dotação é libertada, mas a sua utilização condicionada, sempre que se trate de despesa financiada por receitas próprias, no caso de instituições de ensino superior. Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou hoje o diploma que revê a carreira do INEM e criou o regime de carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, uma velha reclamação dos técnicos do Instituto Nacional de Emergência Médica, que há muito reclamavam pela falta de conclusão da carreira. Durante bastante tempo foi negociada com o Ministério da Saúde e motivou greves e outras ações de protesto. Neste jornal, partimos para uma reflexão do Cardeal Patriarca de Lisboa sobre a exortação apostólica do Papa, a alegria do amor, exortação que tem como um dos pontos sensíveis a situação dos católicos recasados. Atualmente, estes católicos não se podem confessar nem comungar. O Papa apela aos bispos para reforçarem o discernimento, porque nem todos os casos são iguais. Esta tarde, Aura Miguel, o Cardeal Patriarca de Lisboa, comentou a exortação apostólica.
Esta exortação é um belo compêndio de sobre a família que reflete bem as preocupações do Papa e dos padres sinodais. Dom Manuel Clemente recorda, no entanto, que o documento não traz novidades normativas.
Devo-vos dizer que o Papa, em termos de decisão, não quer, é ele que não quer, expressamente não quer, adiantar novidades. Então, o que é que ele adianta quanto a estes casos? É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares, que deveria reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Portanto, o Papa diz, eu não vou adiantar norma nenhuma em relação a estas situações, eu quero é que tenhamos todos ainda mais um outro olhar, um olhar de discernimento, de perceber que as situações não são iguais, que em termos de responsabilidade também não, e que por isso as pessoas devem ser atendidas na particularidade de cada caso.
E sobre o facto de o documento não se referir diretamente ao acesso dos recasados aos sacramentos, o Patriarca de Lisboa, na leitura que faz, não tem dúvidas.
Nestas matérias, tão importante é o que se diz como o que não se diz. Dentro do catálogo de assuntos a resolver e de ver o que é que eles podem participar mais, não vem o sacramental. Práticas no âmbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional. Não vem sacramental. Por isso é que eu disse que esta ausência da palavra sacramental é muito reveladora.
Dom Manuel Clemente fez votos para que num próximo futuro os bispos recebam indicações concretas do Papa para pôr em prática o que pede a exortação.
Fica aqui então a reflexão do Cardeal Patriarca de Lisboa sobre a exortação apostólica do Papa, a alegria do amor. A solidariedade ao acolhimento de refugiados deveria estender-se a todo o planeta, não apenas à Europa. É este o entendimento do ex-alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados e que é agora candidato a secretário-geral da ONU. Guterres, num encontro em Faro, não teve dúvidas em afirmar que na crise dos migrantes a Europa não ficou bem na fotografia. É um tema que vamos retomar no próximo noticiário aqui na Renascença às 19 horas. Antes de terminar, sempre indico isto, Sória Santos, que aí estão as previsões da meteorologia. A Proteção Civil emitiu esta tarde um aviso à população, prevendo problemas causados pela neve e pela chuva nas estradas, pela agitação marítima em toda a costa do continente e ainda pelo vento, que terá rajadas a rondar os 100 km por hora. A Proteção Civil recomenda cuidados adicionais durante os próximos dias.
Desporto, cultura, diversão. Terranova.pt. Peixe Ovar, empresa dedicada ao comércio de peixe, crustáceos e molúsculos. Peixe Ovar procura constante da melhor relação preço-qualidade. Principal objetivo da Peixe Ovar, a satisfação máxima do cliente. Peixe Ovar, localizada na Lota Pesca da Gafanha da Nazaré. Encomendas através do 96-104-2326. 96-104-2326.
Terra Nova. As principais. As principais. Principais. Na rádio. Terra Nova.
Venha aí mais uma mão cheia de principais. Elas fazem parte da nossa vida, do nosso dia-a-dia, na Terra Nova 105 e terranova.pt, a não esquecer, sempre. O Calvin Harris vai-nos trazer o How Deep Is Your Love.
Terra Nova.
Aí fica para ouvirem este The Discipless. How Deep Is Your Love, de Calvin Harris, um grande tema do verão de 2015. Recuperamos aqui. Vamos tocar o Rei do Rock, do GNR de Rui Reininho, e o projeto Caretos.
I want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion?
Imitações e dei-te as originais. Rei da rádio, dá-me a voz. Rei da pop, compõe para nós. Rei do top, canta para nós. Cidades tão globais, faz das tripas corações, em diferentes orações. Rei da rádio, dá-me a voz.
É mais um grande projeto que a Terra Nova apoia, Castles in the Sand. Tem a participação de Agir. Aqui fica para ouvirmos. Depois, Lucas Graham com 7 Years e The Weeknd. É a Terra Nova do Dart, sexta-feira, 8 de abril, na Terra Nova. Vamos ouvir The Weeknd a seguir.
Wash our dreams away, dreams away, 'cause we can build tomorrow with the dreams of yesterday, yesterday, like castles in the sand, like castles in the sand. So please just hold my hand. My hand, and we'll be like castles in the sand. With the dreams of yesterday, yesterday, like castles in the sand. Like castles in the sand. So please just hold my hand. Just hold my hand. And we'll be like castles in the sand. Wash our dreams away, dreams away, 'cause we can build tomorrow with the dreams of yesterday, yesterday, like castles in the sand, like castles in the sand. So please just hold my hand. Hold my hand, and we'll be like castles in the sand.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old, it was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker by 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor, and if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told, I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold, we've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning.
learn about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old.
The Hills. Logo depois o novo dos à toa, chama-se Pouco do Sol, na Terra Nova. Às 6:30, atualizamos outra vez a informação, as principais notícias. Rádio Terra Nova. The Hills. Logo depois o novo dos à toa, chama-se Pouco do Sol, na Terra Nova. Às 6:30, atualizamos outra vez a informação, as principais notícias.
I'm just trying to get you out the friend zone, cause you look even better than the photos. I can't find your house, send me the